proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião. Convoco os vereadores para a próxima reunião, que acontecerá nesse exato momento. Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos seus vereadores.
Vereador José Marcelo.
Presente.
Vereador Márcio Borges.
Presente.
Vereador Lino dos Santos. Presente. Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Arnaldo Campos.
Presente.
Vereador Nelson Mesquita.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presente.
Vereador Rodrigo Douglas.
Presente.
Comunico ao senhor presidente que o vereador Carlos Barbosa não se encontra em plenário.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente reunião extraordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura da denúncia para a instalação do processo político administrativo contra o prefeito da Teresa Maria Nunes, efetuado pelo senhor Luiz Gustavo Vilas Boas. Por favor.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais. Luiz Gustavo Vilas Boas, brasileiro, contador, inscrito no CPF 015-472-07639, possuidor do RG MG 14-798-880-SSPMG e do título de eleitor 16148898-0264, seção 221, zona 160, residente e domiciliado na rua Chuva de Ouro 155, bairro Jardim Planalto, na cidade de Jaci, Minas Gerais, vem perante Vossa Excelência nos termos do artigo 71, incisos 8º e 9º da Lei Orgânica do município de Jaci e artigo 5º, inciso 1º, Decreto-Lei 201, de 1967, apresentar denúncia por prática de infração política administrativa contra José Maria Nunes, brasileiro, médico e prefeito municipal de Jaci, inscrito no CPF sobre o número 321-140-526-72, residente e domiciliado na rua Padre Deon, 545, bairro Centenário, na cidade de Lavras, Minas Gerais, CEP 37.200, também esporadicamente encontrado na Praça Prefeito Elias Antônio Filho, número 119, centro, na cidade de Jaci, Minas Gerais, CEP 37.205.000, pelas razões de fato e direito que passa a expor. Dos fatos. Conforme é do conhecimento desta Igreja Casa, dessa Igreja Câmara, o denunciado atual prefeito municipal de Jaci fora denunciado nos autos do processo número 01493025-2015.8.13.0282 pela prática de ato de improbidade administrativa conforme faz prova cópia da petição inicial em anexo. Tal situação, inclusive, fora devidamente informada a esta Câmara através do ofício encaminhado pelo Ministério Público da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras, Minas Gerais. Pelo teor da inicial, o denunciado Zé Maria Nunes, na condição de prefeito municipal de Jaci e em manifesta violação à lei orgânica municipal, fixou residência fora do município, incorrendo assim em infração político-administrativa, sujeito à cassação de seu mandato pela Câmara Municipal, além, claro, das sanções de ordem criminal, civil e administrativa que lhe estão sujeitas. Além disso, a inicial de autoria do Ministério Público traz a triste confirmação daquilo que já é do conhecimento de todos os cidadãos e jacienses, ou seja, que o prefeito municipal se utiliza dos carros do município, dos motoristas do município e dos recursos do município em proveito próprio, negligenciando, se é que se pode aqui falar em culpa, na administração dos recursos públicos. Assim restou demonstrado no inquérito civil que subsidiou a ação civil pública que o denunciado se utilizou por várias vezes do veículo do município para realizar plantões médicos nas cidades de Campos Gerais e Campo Belo, fato confirmado por ele próprio em depoimento prestado perante a Promotoria de Justiça de Lavras e corroborado por testemunhas. Neste contexto, compete esclarecer que, não obstante esteja em trâmite a ação civil pública, que certamente culminará com a perda dos direitos políticos dos denunciados e a restituição ao erário público, não restam dúvidas que a cassação de seu mandato pela Câmara Municipal é a saída que se impõe em decorrência da gravidade das situações aqui expostas. Esclarece que a própria Lei 8.429/92, em seu artigo 12, esclarece que as ações por ato de improbidade independem das ações civis, criminais e administrativas, senão vejamos. Artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Redação dada pela Lei 12.120 de 2009. Portanto, entende o denunciante que não se trata de uma prerrogativa da Câmara Municipal de Jaci, mas sim de uma obrigação legal e moral para com a sociedade o acatamento da presente denúncia, devendo, para tanto, serem adotadas medidas legais e procedimentos cabíveis, das condutas representadas e das sanções legais. Conforme bem investigado na fase de inquérito civil, o Ministério Público da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras, Minas Gerais, apurou que o denunciado fixou residência fora do município de Jaci, situação que lhe impõe a cassação do mandato nos termos da Lei Orgânica Municipal, além da utilização em proveito próprio de bens e serviços do município, conforme restará explicado a seguir. Da residência do denunciado. Não é novidade para nenhum cidadão deste município que o denunciado, de fato, nunca residiu nessa cidade, situação que até então não foi enfrentada de forma árdua pela Câmara Municipal. Nesse contexto, pelas provas colhidas na fase de inquérito civil, restou provado e assumido pelo denunciado que este não reside no município de Jaci, o que, por si só, impõe-lhe a cassação do mandato pela Câmara Municipal. Neste contexto, compete trazer à baila algumas provas importantes colhidas na fase do inquérito civil. No dia 9 de maio de 2013, o Sr. Clayton Ribeiro de Almeida, irmão de Vossa Excelência, Sr. Presidente Fábio, e sobrinho do vereador Puri, líder do prefeito na Câmara, prestou a seguinte declaração perante o Ministério Público, aspas, que confirma que o prefeito municipal reside em Lavras, na rua Padre Leon, 545, Centenário, contrariando a lei orgânica do município. Em 6 de julho de 2013, o senhor Elvis Ferreira Batista, secretário municipal de transportes de Jaci, assim declarou ao Ministério Público, aspas, esclarece o depoente que já fez algumas viagens com o prefeito municipal, porém que nunca foi levá-lo aos municípios de Campos Gerais ou Bom Sucesso, ou qualquer outro município em que o prefeito estivesse prestando serviços médicos. Que aqui em Lavras, o depoente veio buscá-lo em sua residência, levando-o diretamente para a prefeitura de Jaci, período em que o prefeito estava sem carro. Aspas. Em 10 de julho de 2014, foi a vez do motorista do município, ou melhor, do motorista particular do denunciado, o senhor Luiz Antônio de Oliveira, depor perante o Ministério Público, o qual declarou, aspas, em algumas ocasiões trabalhava como motorista, levando o secretário de obras até Belo Horizonte ou o prefeito José Maria em sua casa em Lavras. Dirigiu-se até a cidade de Lavras, nas proximidades do estabelecimento Rex 4, onde José Maria residia. Aí fecha aspas. O denunciado, que por sua vez, de forma evasiva, mas corroborando o que até agora foi dito, assim respondeu ao Ministério Público através do ofício número 264 de 2011, datado de 4 de setembro de 2011, o seguinte, aspas, realmente restitui ao proprietário a casa que mantinha, ou melhor, realmente restitui ao proprietário a casa que mantinha alugada por questões financeiras e em razão do valor da locação, mas já estou providenciando nova locação de moradia, fecha aspas. O curioso de tal situação é que o denunciado, com vias a afastar a incidência de qualquer processo de cassação de seu mandato, cuidou de firmar em 12 de março de 2012 contrato de locação por prazo indeterminado, o qual fora rescindido em 7 de março de 2013. Todavia, fato notório que o denunciado nunca residiu no aludido imóvel, utilizando-se do contrato apenas para afastar eventual processo de cassação de seu mandato. Nesse contexto, a declaração do denunciado traz a comprovação de que não nega, que este não nega em momento algum, que abandonou a administração do município e que fixou residência definitiva em Lavras, fato que, por si, impõe-lhe a cassação de seu mandato pela Câmara Municipal, conforme preceitua o artigo 71, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal. Nesse sentido, a Lei Orgânica Municipal impõe ao prefeito, dentre outros ônus, representar o município, determinando o cumprimento das leis, a boa administração dos recursos públicos. É evidente que, no caso, em análise, O afastamento do prefeito da cidade, que seja pelo período noturno, implica no fato de que a administração e a representação do município fica nas mãos de terceiros que não foram legitimados pelo voto. O fato é que a responsabilidade do prefeito é indelegável, salvo as hipóteses previstas na Lei Orgânica Municipal. Portanto, pergunta-se, como pode um prefeito administrar uma cidade que não reside? A razão de ser o artigo 71 da Lei Orgânica Municipal está em perfeito acordo com a Constituição Federal em seu artigo 14, inciso 4º, prevê como condição de elegibilidade que o candidato resida no município, de modo que nesse item, o artigo 71, inciso 9 da Lei Maior do Município, é absolutamente aplicável ao caso denunciado. A relação entre o prefeito e o município deve ser de confiança, de entrega e de esforço do primeiro em favor do segundo. Não pode o prefeito municipal fraudar a Constituição e a lei orgânica deste município, cujas leis jurou perante essa mesma Câmara que iria cumprir e proteger. É inadmissível, senhor presidente, que o denunciado José Maria Nunes vire as costas para o povo que o elegeu, que confiou a ele seu voto e suas esperanças. Não se trata apenas da violação da lei orgânica e da Constituição. Trata-se da violação ao dever ético do denunciado que fingiu ser um cidadão deste município para conseguir seus votos e, uma vez eleito, mudou-se em definitivo para a cidade vizinha. Ser prefeito implica em abrir mão de várias coisas em favor da comunidade e isso ainda mais para o médico. Certamente implica em grandes desafios, mas ser prefeito é uma faculdade e não uma obrigação. E tal função deve ser exercida por quem tenha de fato amor pela cidade, que tenha laços familiares, que tenha vontade de dedicar seu tempo em favor da melhoria nas condições de nosso povo, a não ser um aproveitador que venha alguns dias da semana para receber seu gordo contra-cheque no final do mês. Além disso, o prefeito não tem jornada de trabalho. Sua função é diária, 24 horas por dia e 365 dias por ano, durante os 4 anos de mandato, devendo este estar sempre perto, pois é responsabilidade representar o município e ter contato diário com seus cidadãos para buscar as melhorias que a comunidade tanto precisa. Ao contrário disso, o denunciado simplesmente se isolou do município para ficar junto com sua família e virou as costas para a cidade que, por 2 vezes, lhe confiou o voto, tendo apenas um único tipo de laço com a cidade de Jaci, o financeiro. Por tais razões, senhor presidente, e nesta me dirijo a todos os vereadores desta Igreja Câmara, o recebimento dessa denúncia é primordial para que prevaleçam os interesses da nossa cidade. Está nas mãos de vossas excelências a decisão final. Acobertar as ilegalidades perpetradas pelos denunciados José Maria Nunes ou se posicionarem a favor do povo. Concluindo esse item, requer o recebimento da denúncia contra o prefeito José Maria Nunes por violação do artigo 71, inciso 9 da Lei Orgânica do Município de Jaci, cumulada com o artigo 14, inciso 6º da Constituição Federal e artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, devendo a Câmara Municipal cassar o mandato do denunciado por infração político-administrativa.
Senhor presidente, então, pela ordem.
Podia ler esse parágrafo novamente? O senhor, na leitura aí, fala um inciso.
O último parágrafo?
É o
último parágrafo.
Concluído
esse item, requer o recebimento da denúncia contra o prefeito José Maria Nunes por violação ao artigo 71, inciso 9 da Lei Orgânica do Município de Jaci, cumulada com o artigo 14, inciso 6º, aliás, inciso 4º, inciso 4º, desculpem, cumulada com o artigo 14, inciso 4º da Constituição Federal e artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 1977, devendo a Câmara Municipal cassar o mandato do denunciado por infração político-administrativa.
Você leu o 6º e o 4º.
Desculpem aí, realmente.
E esse artigo 14, inciso 4º, ele implica improbidade. Ele está, é apenas domicílio eleitoral, não é domicílio.
Eu até peço desculpas aqui, porque na hora eu confundi o 4º com o 6º. Da omissão e negligência na defesa de bens e interesses do município. Restou comprovado em inquérito civil de autoria do Ministério Público não apenas o dolo específico que consiste na utilização de bens de dinheiro público pelo denunciado em favor próprio, mas também a forma negligente com que este administra o município. Assim, em várias situações, restou comprovado que o denunciado se utilizou do veículo do município para prestar serviços médicos na cidade de Campos Gerais e Campo Belo, conforme muito bem relatado nas denúncias, inclusive daquelas feitas pelo Sr. Claito, irmão de Vossa Excelência, Sr. Presidente. O Sr. Claito, irmão do Presidente da Câmara, Sr. Jaci, em depoimento ao Ministério Público, assim informou, aspas, que o prefeito utilizava veículo municipal e até mesmo o motorista Luiz Antônio de Oliveira para tal finalidade, ressaltando que o prefeito não possuía veículo à época. Informa ainda que pessoalmente buscou o motorista Luiz Antônio na casa do prefeito de Lavras, na rua Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade, pois o motorista havia buscado o prefeito em Campo Belo pela manhã e o veículo ficaria com o prefeito, sendo que o motorista precisava retornar para Jaci. Foi quando, coincidentemente, o depoente estava chegando na rua da residência do prefeito Zé Maria para serviço próprio, sendo solicitado pelo prefeito que levasse o motorista Luiz Antônio para Jaci, pois o veículo ficou com o prefeito. Fecha aspas. Já o motorista Luiz Antônio de Oliveira, assim relatou o Ministério Público, aspas, há mais ou menos 2 anos levou o prefeito José Maria para trabalhar com o médico na cidade de Campo Belo, assim, por volta das 17 horas, estava em Jaci quando recebeu uma ligação do próprio José Maria dizendo que não havia quem lhe levasse para trabalhar e que era para o declarante pegar o carro da prefeitura para levá-lo até Campo Belo. O declarante, então, fazendo uso do carro da prefeitura, salvo engano, um Ford Fiesta, dirigiu-se até a cidade de Lavras, nas proximidades do Rex 4, onde José Maria residia. José Maria disse que o declarante deveria levá-lo naquela tarde e buscá-lo na manhã seguinte, no dia seguinte, antes das 7 horas, buscou novamente o carro no pátio da prefeitura e deslocou-se até Campo Belo, onde o prefeito trabalhava no pronto-socorro. Em relação ao Ford Fiesta, não havia controle diário do uso de veículos na prefeitura de Jaci. Isso é, não havia controle de quem retirava o veículo, onde ia, a data de retirada, dentre outras informações, atualmente este controle é feito. Fecha aspas. E o pior de tudo, o próprio denunciado assim informou o Ministério Público. Aspas. Quanto à utilização do veículo oficial da prefeitura municipal, isso realmente ocorreu por 3 ou 4 vezes, apenas durante o período em que eu estava sem veículo, o que já não acontece há muito tempo. Já há algum tempo, uso do meu veículo particular para cumprir com meus plantões médicos naquela cidade, que ocorrem somente aos finais de semana. Fecha aspas. Dessa forma, Sr. Presidente, aqui me reportando aos demais vereadores, não obstante os crimes de responsabilidade perpetrados pelo denunciado, os quais deverão ser apurados pela via judicial, quais sejam a utilização indevida de bens e recursos públicos, o que lhe pode impor uma pena de reclusão de até 12 anos, artigo 1º, parágrafo 1º, Decreto-Lei 201 de 1967, o que se denuncia aqui é a negligência na utilização dos bens e recursos públicos, situação que restou também evidenciados na narrativa acima. Assim, em claras palavras, o Sr. Luiz Antônio de Oliveira declarou, em relação ao Ford não havia controle diário do uso de veículos na prefeitura de Jaci. Isso é, não havia controle de quem retirava o veículo, onde ia, a data da retirada, dentre outras informações. Ou seja, uma total negligência na administração e conservação dos bens públicos, cuja responsabilidade nesse caso é do denunciado. Do mesmo modo, o próprio denunciado se beneficiou por diversas vezes, segundo ele, apenas umas três ou quatro dessa omissão dolosa em manter o controle sobre os bens de propriedade do município. Ora, Sr. Presidente, pelo teor das denúncias feitas pelo irmão de Vossa Excelência e sobrinho do líder da Prefeitura na Câmara, vereador Sebastião Leonardo de Mesquita Puri, não se trata apenas da utilização de um bem público para atender o interesse particular do denunciado. Trata-se do desgaste do veículo, do combustível utilizado, dos riscos assumidos com a viagem, como, por exemplo, um acidente, e a utilização de um servidor público. Tais situações e omissão intencional do denunciado em seu proveito próprio comprovam de forma cabal que este prefere manter a desorganização administrativa vivenciada em nossa cidade, negligenciando em suas funções de administração, na clara intenção de beneficiar-se de bens e servidores em suas atividades particulares. Assim, Sr. Presidente, não se trata de quantas vezes o prefeito se utilizou do carro da prefeitura, mas sim de sua utilização para fins particulares, ainda que por poucos metros, haja vista que este é o gestor de bens públicos e não seu destinatário. De igual modo, restou comprovado que, por diversas vezes, o motorista da prefeitura, usando do carro da administração municipal, buscou o denunciado na cidade de Lavras, onde este reside, e o levou até a sede do município de Jaci. Ora, se estamos falando de um veículo oficial, sua destinação é para viagens de interesse do município, e não para servir de táxi ao prefeito. Quem mandou este morar em outra cidade? Senhor presidente e demais vereadores, a conduta prática pelo denunciado enquadra-se perfeitamente no disposto no artigo 71, inciso 8º, da Lei Orgânica do município e no artigo 4º, inciso 8º, do Decreto-Lei 201 de 1967, ou seja, omitir ou negligenciar na defesa de bens, rendas ou direitos ou interesses do município, cuja sanção é cassação do mandato pela Câmara Municipal. Portanto, requer que seja recebida a presente denúncia e, posteriormente, que seja cassado o mandato do denunciado por prática de infração político-administrativa nos termos do artigo 4º, inciso 8º, do Decreto-Lei 201 de 67, artigo 71, inciso 8º, da Lei Orgânica do Município de Jaci. Da utilização de bens públicos para fins particulares. Destaca-se, de início, que trata-se de conduta diferente da acima apresentada. Ou seja, no tópico anterior tratou-se da irresponsabilidade, da negligência e da omissão do denunciado, ainda que esta seja proposital, em guardar de forma responsável os bens e interesses do município. Nesse tópico, todavia, o que se denuncia é a utilização consciente e dolosa de bens públicos em proveito próprio, causando dano ao erário municipal, violando os princípios da moralidade, impessoalidade e da boa administração, tratando-se de conduta vedada pelo Decreto-Lei 201 de 67, sujeitando o denunciado à cassação de seu mandato pela Câmara Municipal de Jaci. Destar-se, não obstante as várias condutas vergonhosas perpetradas pelo prefeito municipal, ora denunciado, não pode essa Igreja Câmara Municipal deixar de examinar a seguinte declaração do senhor José Maria Nunes, aspas. Quanto à utilização do veículo oficial da Prefeitura Municipal, isso realmente ocorreu por 3 ou 4 vezes apenas durante o período em que eu estava sem veículo, o que já não acontece há muito tempo. Já há algum tempo, uso de meu veículo particular para cumprir com meus plantões médicos naquela cidade, que ocorrem somente aos finais de semana. Fecha aspas. Tal declaração é vergonhosa na medida em que este assume categoricamente que se utilizou de bem público cuja manutenção, abastecimento, seguro e demais encargos são suportados por toda a população para realizar plantões médicos em outras cidades. Nobres vereadores, a conduta assumida pelo denunciado é absolutamente inaceitável na medida em que viola os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da boa administração. Neste contexto, em que pese a competência da justiça para a aplicação da pena, a qual pode variar de 2 a 12 anos de reclusão, o processo criminal não afasta a competência da Câmara Municipal para a cassação do mandato do denunciado, conforme prevê o artigo 1º do Decreto-Lei 201-67, senão, vejamos, artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos do prefeito municipal sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, inciso 1º, apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-las em proveito próprio ou alheio. Segundo, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Fica claro pelas provas aqui apresentadas que houve, e certamente ainda há, utilização de bens do município pelo denunciado. E mais, ainda que o denunciado não mais utilize veículos da prefeitura para prestar seus plantões ou para ir para a sua residência na cidade de Lavras, o fato é que este já o utilizou por diversas vezes, e isso restou comprovado e é fato público e conhecido de todos os cidadãos dessa cidade, inclusive todos os vereadores dessa Câmara. A questão aqui é saber se a Câmara vai ficar a favor da população, da moralidade e da legalidade, ou vai omitir em suas responsabilidades e dar subsídio para que Jaci continue sendo uma terra sem lei, onde o prefeito simplesmente cospe na face daqueles que lhe confiaram o voto. Cumpre deixar claro ainda que a denúncia aqui formulada é séria e vai com toda a comprovação necessária à abertura do processo de cassação do denunciado, estando presentes aqui o rol de testemunhas, inclusive com o irmão do presidente dessa Câmara Municipal e sobrinho do vereador Puri, líder do denunciado na Câmara. Portanto, não há como se discutir a seriedade do que está sendo apresentado perante Vossas Excelências. Assim, o que se espera dessa Câmara é que seja aceita também a denúncia referente à apropriação e utilização do caldo da prefeitura para fins particulares pelo denunciado por expressa violação ao disposto no artigo 1º, incisos 1, 1º e 2º do Decreto-Lei 201 de 67. Do direito à espécie aplicável. Trata-se de processo previsto no Decreto-Lei 201 de 1967, o qual trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores e das infrações político-administrativas sujeitas a processo de cassação pela Câmara Municipal. A Lei Orgânica Municipal, nesse contexto, remete ao Decreto-Lei 201 o procedimento de cassação do mandato dos prefeitos e vereadores, impondo, portanto, as regras processuais da legislação federal. Por óbvio, compete esclarecer que o processo de cassação do mandato do prefeito se inicia com a denúncia apresentada por qualquer cidadão do município, contendo a exposição dos fatos e a indicação das provas. Artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201 de 67. Assim, pelo que se afere da denúncia agora apresentada, a mesma apresenta de forma clara a exposição dos fatos, quais sejam a fixação de residência fora do município pelo denunciado e sua omissão e negligência quanto ao patrimônio público. Além disso, a mesma é amparada em documentos legítimos, sendo indicado ainda das testemunhas e demais provas a serem colhidas. Imprescindível ainda a tipificação da infração, ou seja, a relação entre a conduta do denunciado e a previsão legal violada, quais sejam a regra do artigo 71, inciso 9 da Lei Orgânica do Município, que veda ao prefeito fixar residência fora do município, e a regra do artigo 4º, inciso 8º do Decreto-Lei 201, que é negligenciar e omitir-se quanto ao patrimônio público. Portanto, temos que resta devidamente comprovado o nexo entre as condutas descritas e sua caracterização como ilícitas pela legislação federal e municipal, logo, restam tipificadas as condutas ilegais praticadas pelo denunciado José Maria Nunes. Dos pedidos, por tudo que for aqui exposto, requer a Vossa Excelência o que segue. Letra A. Que seja presente denúncia devidamente protocolizada pela Secretaria dessa Igreja Câmara Municipal, devendo, sob pena de crime de responsabilidade por parte de Vossa Excelência, ser integralmente lida na reunião subsequente, conforme dispõe no artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201 de 1967. B. Lida a presente denúncia, deverá ser consultado o plenário sobre seu recebimento, cuja votação por força regimental e constitucional deverá ser aberta. C. Sendo a denúncia aceita pela maioria dos membros da Câmara, deverá de imediato ser feito o sorteio de 3 vereadores para compor a comissão processante, os quais, na mesma sessão, deverá escolher o presidente e o relator. D. No tocante às provas, esclarece que restam presentes nos autos cópias de declarações e ofícios encaminhados ao Ministério Público, arrolando na oportunidade as seguintes testemunhas. Primeiro, Clayton Renato de Almeida, e na rua José de Bastos Neto, 525, Centro de Jaci, Minas Gerais. Elvis Ferreira Batista, residente na rua João Corrêa, 104, Centro da cidade de Jaci. Luiz Antônio de Oliveira, residente na rua Comissário Vilas Boas, 167, Centro, cidade de Jaci. Luiz Rogério Elias, residente na Praça Prefeito Elias Antônio Filho, 302, Centro, na cidade de Jaci. Ainda no tocante às provas a serem reproduzidas, requer que seja expedido ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, Prefeitura Municipal de Lavras, Cartório de Registro de Imóveis, Concessionárias de Energia Elétrica, Água e Telefone, a fim de que essas informem o endereço do denunciado. A expedição do ofício ao DETRAN, a fim de que informe a existência de veículos em nome do denunciado. A letra G, a expedição de ofício para o controle interno do município, a fim de que este apresente os relatórios de controle da frota dos anos 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, contendo informações dos motoristas, itinerários e abastecimento dos veículos utilizados pelo gabinete do prefeito, acompanhados das notas de abastecimento. H. Seja oficiado à Secretaria de Governo para que apresente cópias de eventuais decretos municipais que regulamentem a utilização de veículos oficiais no município. E letra I, requer, por fim, que, analisadas as provas já apresentadas, que seja recebida a presente denúncia, demonstrando assim que esta Câmara está ao lado do povo, que espera e confia em seus representantes. Esses termos pedem deferimento e já se 15 de dezembro de 2015, Luiz Gustavo Vilas Boas, denunciante. Agora segue os anexos.
Isso aí não faz leitura, não.
Só
das denúncias. Esse documento tem condição de ler, não. Uhum. Tem coisas técnicas aí que não dá para...
As 12 folhas iniciais tratam da denúncia. E da 13 em diante, aqui tem depoimentos, notas fiscais. Então, essa não precisa ser lida, não, senhor presidente? Os anexos aqui que constam de...
A documentação comprobatória, senhor presidente, ele pediu para ler, leu a denúncia. Se for ler essa documentação aqui, você vai ter que ler item por item aqui. Se até, como se diz, são coisas técnicas, né? Eu acho que isso aqui não tem necessidade. Ele pediu para ler a denúncia, já foi lido.
É da folha 3 a 65.
Isso aqui não tem.
52 folhas.
Presidente, eu só quero só... esclareço um pouquinho referente. Eu acho que você está correto em a gente ler essa denúncia técnica aqui, vai ser realmente complicado a gente tomar o tempo parado da gente aqui. Mas eu só quero chamar a atenção nessa denúncia técnica referente à questão que se fala aqui. É quando o prefeito, né, o denunciado, ele fala assim que já que não acontece há muito tempo, já que há algum tempo uso o meu veículo particular para cumprir com meus plantões médicos naquela cidade que ocorre somente aos finais de semana. Nessas denúncias técnicas aqui, mostra que ele trabalhou quarta, quinta, sexta. Então, na realidade, né, demonstra que na denúncia técnica, essa questão essa técnica aqui,
que tá comprovando.
Estão comprovando que ele realmente omitiu que trabalhava
finalmente. Esses aí são os documentos que estão comprovando a ilegalidade do VAR.
A ilegalidade, certo?
Então, o plenário está de acordo que o restante as partes técnicas tinham de suspenso. É isso? Passando a segunda parte, para a sala dos vereadores. Obrigado, servidor Nelson. Com a palavra, o vereador Márcio.
Boa noite, presidente Fábio Esquita.
Boa noite.
Tendo cumprimento os demais colegas vereadores, assessor jurídico Zé Edson, servidores aqui da casa, a toda a população aqui presente, boa noite. É um prazer receber a todos aqui nas sessões da sessão da Câmara Municipal. Primeiro, presidente, eu quero agradecer o trabalho, o parecer do assessor jurídico Zé Edson, pela sua atenção, Zé Edson. E com isso tenho certeza que colaborou e muito com nós, vereadores, para nos colocarmos com relação à matéria que está em trâmite nessa casa. Eu já quero agradecer, eu já tinha comentado com o senhor que eu confiaria na competência do senhor e o senhor não me decepcionou. Quero registrar aqui novamente a conclusão do parecer que foi solicitado por este vereador na semana passada, onde a matéria foi colocada em plenário, no dia 1º de dezembro, né, do comunicado do Ministério Público, onde surgiu diversas interpretações perante a população do nosso município, onde foi solicitado por esse vereador um parecer do professor jurídico para que, que a gente possamos ter embasamentos técnicos para que a gente possa fazer as nossas colocações e definir qual seria o rumo dessa matéria dentro dessa casa. Na conclusão, o assessor jurídico coloca da seguinte forma: do exposto em resposta ao requerimento 87 de 2015, pode-se concluir que as condutas descritas pelo Ministério Público nos ofícios número 580 e 590 de 2015 leva a crer que o prefeito municipal cometer crime de responsabilidade e conforme normativa ao artigo 1 do Decreto-Lei 201/67. Seu julgamento deverá ocorrer na Justiça Comum Estadual. Além disso, a eventual instauração de comissão processante em face do prefeito municipal somente será possível se o denunciante fosse qualquer eleitor municipal ou vereador da Câmara de Jaci, a fim de que o procedimento não seja instaurado como vício insanável por força do que determina o artigo 5, inciso 1, do Decreto-Lei 201/67. A interpretação que eu tiro aqui, senhor presidente, e como já era discutido por nós, vereadores, né, que a necessidade de adentrar nessa casa uma denúncia. E é o que foi, o que o fato que ocorreu, né, por um cidadão habitante do município de Jaci. Com relação à denúncia, eu vou fazer só um pequeno comentário. No início do primeiro mandato do então prefeito José Maria Nunes, eu tive a grande surpresa de ser convocado para o Ministério Público, não de Lavras, mas sim de Belo Horizonte. Veio até Lavras uma promotora de Belo Horizonte e um adjunto promotor de Belo Horizonte para me interrogar. Eu fiquei surpreso, senhor presidente. Informo o senhor e demais colegas vereadores que naquela noite, naquele dia, o comunicado foi até a empresa da minha família, duas pessoas foram lá me procurando, né, onde então minha mãe passou essa informação que eu não residia naquele endereço, e sim no outro endereço, eles me procuraram no meu trabalho e me notificaram. Esse vereador, que na época era um cidadão comum, não estava entendendo nada até o momento. Comentei por várias pessoas o fato, nunca coloquei em público aqui. O fato, senhor presidente, tive que esperar no outro dia, às 17 horas, no Fórum Municipal, no Fórum de Lavras, quando fui apresentado lá para a promotora e para o outro promotor de uma carta que tratava de fatos que estavam ocorrendo no início da administração do Zé Maria Nunes, no primeiro mandato. Citava lá N situações que estavam acontecendo, N. E no final, assinado Márcio Luiz Borges. A única pergunta, eu li a carta, a única pergunta que a promotora me questionou foi a seguinte: essa assinatura é sua? Esse endereço é seu? Você, primeiro, a assinatura não é minha. Esse endereço realmente é da minha família, mas sim do estabelecimento comercial da minha família. Eu não resido nesse endereço. E jamais poderia ter uma denúncia ao Ministério Público. E nessa carta tratava até da promotoria de Lavras. Por isso que eles vieram de Belo Horizonte e não chamou a promotoria de Lavras para tratar desse assunto. Olha o fato. Eu só quero só colocar nesse fato é o seguinte, que foi um denunciante. E nesse caso, do início do mandato de Zé Maria, foi uma denúncia anônima que me colocou meu nome. Não é o fato que se trata agora nesse momento. São denúncias, são pessoas que se colocou como denunciante e são pessoas que aqui comprovam a sua denúncia. É diferente do fato que aconteceu lá. Um ponto que eu quero colocar é da importância da participação da população com qualquer agente público. Nós, agentes públicos, nós sabemos que o nosso mandato ele é início, tem o início e o fim, mas nós temos que honrar o nosso mandato. Entendeu? Custe o que custar. Se vai ter a necessidade de fazer uma mudança de endereço, mudar essas coisas, ele tem que fazer. Por quê? Ele assumiu aquele compromisso. No meu caso, na época eu fui eleito vereador, eu não morava aqui no município de Jaci, eu morava em Lavras. Todo mundo sabe aqui, ó.
que eu morava, residia em Lavras. No início, quando eu não sabia que eu ia ser, que eu ia ganhar, como é que eu ia mudar para cá? Não, eu tinha um convívio com o município, mas não morava. Quando fui eleito, a primeira coisa que eu fui fazer, senhor presidente, é procurar um advogado e me posicionar qual seria a minha posição com relação a eu residir em Lavras, né, e ser eleito vereador da Câmara Municipal de Jaci. Ele falou assim, Márcio, eu vou te falar uma coisa para você. Primeiro, conduta moral. A situação que você vive aqui em Lavras não condiz com a situação de Jaci. E quem te elegeu foi a população de Jaci, e não a população de Lavras. Então, moralmente, para você dar satisfação para 124 pessoas que elegeu você e para os demais moradores do município de Jaci, você tem que ir para lá. Isso é fato. Você viver a realidade do município. Você viver a necessidade da falta d'água aqui no município, né, que a gente tanto comenta. As dificuldades que tem no nosso município. Nosso município tem dificuldade, como todos os outros municípios têm. Então você tem que conviver lá. Isso seria o caso. A denúncia trata aqui dessa situação. Será que o então prefeito, ele convive com a realidade do município de Jaci? Não vou fazer aqui o pré-julgamento, se convive. Vai caber agora nós analisarmos a denúncia que está aqui nessa casa e nos colocarmos. Não vou chegar aqui e falar para que ele está errado, A ou B. Vai caber nós darmos andamento. Se vai dar andamento nessa casa, para criar essa comissão, para dar a oportunidade de defesa, você entendeu? Para o denunciante, e também convocar as pessoas que denunciaram, para a gente ouvir. Porque nós sabemos que todo fato, você tem direito de resposta, você tem direito de defesa. Não pode fazer nenhum pré-julgamento a nada aqui. Mas salienta nós, vereadores, que temos realmente de tomar uma posição, não para os demais só as pessoas que estão aqui presentes, mas para toda a população de Jaci. Que no caso, se nós tivéssemos a transmissão da sessão e da Câmara Municipal através da Rádio Municipal, eu teria da Rádio Municipal de Jaci, eu teria certeza que a população de Jaci inteira estaria parada hoje ouvindo o radinho para saber o que estava sendo discutido aqui nessa casa. Mas no caso, não foi aprovado aqui por nós, vereadores dessa casa. Nós não deu a oportunidade da população ouvir o que está sendo debatido nessa casa. E tomara, o que ser debatido aqui nessa casa, o que for definido nessa casa, que não saia sendo triviado no município de Jaci. Que vocês tomem bem atenção do que está sendo discutido. É importante, a denúncia é grave do município, com relação ao que está sendo discutido. E o posicionamento de cada vereador é livre. Cada vereador tem o livre direito de votar, entendeu? Se vai dar continuidade à denúncia ou não, enfim, cabe cada um. E tomara que nós tomemos uma posição que cada um respeite, né, os demais colegas vereadores, né, que a gente vai ver como que vai ser definido isso aí, e passar para toda a população que nós temos compromisso, não só no nosso mandato, que termina, né, em 31 de dezembro de 2016, mas temos um compromisso muito com a nossa população e principalmente com aqueles cidadãos que elegeram nós no ano de 2012. Desejo a todos uma boa noite. É só isso, presidente.
Com a palavra, o vereador José Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes. Senhor presidente, o tempo de 10 minutos para comentar a respeito da situação não dá. O vereador Márcio mesmo tinha mais aí muita coisa para falar e ele não teve, um tempo não foi o necessário para que ele pudesse terminar. Senhor presidente, reportar aqui o que
quando eu interrompi o servidor Nelson, quando estava fazendo a leitura da denúncia formulada a esta casa, houve um equívoco aqui por parte do denunciante, é que denunciou, citou que violação do artigo 71, inciso 9 da Lei Orgânica de Jaci, cumulada com o artigo 14, inciso 4 da Constituição Federal. Quer dizer, o artigo 14 da Constituição Federal, ele não tem o inciso 4. Mas lá no parágrafo 3º, tem o que ele quis dizer. São condições de elegibilidade na forma da lei o domicílio eleitoral na circunscrição. Então, esse parágrafo dele aqui, só por isso eu estou só esclarecendo por que eu interrompi. Ele tinha testado, mas isso aqui não é crime. Porque se o prefeito não cumprisse esse item, ele não poderia nem ser candidato. Agora, questão de o prefeito residir fora do município, já disse aqui na reunião passada e vou voltar a repetir hoje. Essa tese o prefeito derruba. O prefeito não é obrigado a residir no município. Mas por questões de ética e também de uma maior lisura na administração, eu acho também que o prefeito deveria mudar. Agora, o vereador, como disse o vereador Márcio, ele é obrigado a residir no município. Para ser candidato, não. Mas se ele for eleito, ele é obrigado a residir no município. Artigo 7º da lei, do Decreto-Lei 201. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando? Inciso 1, cula. Inciso 2, fixar residência fora do município. O vereador Márcio mudou para Jaci justamente por causa disso. Tenho certeza que deve ser a sua orientação que foi essa. Porém, senhor presidente, deixando sem demais delongas, nós temos muitos questionamentos que vão ser feitos no decorrer de todo esse processo. Então, roubando um pouco do tempo do meu trabalho particular, senhores vereadores, procurei me inteirar de algumas coisas para que esta casa não caia num erro, que todo esse processo possa ser anulado, conforme já aconteceu no passado. E alguns juristas orientam. Eu fiz questão de trazer aqui algumas coisas e ler para os colegas vereadores e para as pessoas que estão aí nos assistindo, que estão nos ouvindo. Cassação de mandato de prefeito pela Câmara Municipal. Processo em desacordo com a legislação pertinente. Ilegalidade, sentença confirmada. Quer dizer, houve ilegalidade no decorrer do processo. Os processos políticos administrativos de cassação de mandato de prefeito municipal, por terem caráter punitivo, estão sujeitos à revisão pelo Poder Judiciário quando há indícios de violação dos princípios constitucionais, da ampla defesa e do contraditório. Isso diz Eli Lopes Meirelles. Então, a Câmara hoje, ela tem autonomia para instalar esse processo, porque a denúncia partiu de um cidadão eleitor do município. Por essa denúncia do Ministério Público, não. Esse é o primeiro questionamento e já está sanado. Mas pode ser revisto pela Justiça os seus aspectos formais, substanciais, de legalidade, ou seja, quando há regularidade do procedimento a que está vinculado à exigência dos motivos autorizadores da cassação. O que o Judiciário não pode é valorar os motivos para considerar justa ou injusta a deliberação do plenário, porque isto é matéria interna corpus da Câmara, sujeita unicamente
ao seu juízo político. A Câmara vai fazer um julgamento político. Nós vamos cassar ou absolver o mandato político do prefeito Dr. José Maria. Quanto aos crimes de responsabilidade, os crimes penais, é o Poder Judiciário. Então nós aqui ou caçamos ou não caçamos, ou aceitamos ou não aceitamos. Essa é a nossa colocação. Se encontrar ilegalidade na tramitação do processo, bem como inexistência ou desconformidade dos motivos com as infrações tipificadas na lei, o judiciário pronunciará a invalidade do procedimento ou do julgamento impugnado. Então, se nós fizéssemos, como já disse antes, abríssemos essa comissão processante pela denúncia do Ministério Público, tudo caía por terra. Segundo ainda diz Eli Lopes Meirelles, o processo e o julgamento das infrações político-administrativas competem exclusivamente à Câmara de Vereadores, na forma prevista na lei municipal pertinente, e os trâmites da acusação e da defesa devem atender não só aos preceitos das normas pertinentes, como às disposições regimentais da corporação. Ou seja, temos que obedecer o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, para a validade da deliberação do plenário. Trata-se de um processo político-administrativo e não legislativo, de natureza parajudicial e de caráter punitivo, por isso mesmo sujeito aos rigores formais, legais e a garantia da ampla defesa. O que é a garantia da ampla defesa? O prefeito vai ter todo o seu direito de se defender, vai ser intimado, todo o processo seguirá os seus trâmites legais. É processo autônomo, independente de ação penal de crime de responsabilidade. Foi o que eu já tinha dito. A Câmara não pune penalmente, mas vinculado e não discricionário. O processo é vinculado à Câmara. As normas municipais correspondentes e ao regimento da Câmara quanto à tramitação e aos motivos ensejados da cassação, do mandato da acusação, pelo que se torna possível de controle judicial sobre esses dois aspectos, ou seja, quando a regularidade do procedimento e a existência dos motivos. Isso em cima Eli Lopes merece. Os motivos estão aí, então aqui nós temos três motivos. Três motivos. Primeiro, fixar a residência fora do município. Segundo, plantões médicos em outros municípios no horário que exercia o cargo de prefeito, exercendo função pública em outro município. Terceiro, uso de veículo público, de veículo do município, em proveito próprio. Assim, para que o esforço da Câmara de Vereadores, no sentido de averiguar a ocorrência de infração político-administrativa por parte do prefeito, não sejam em vão ou sequencialmente arbitrários, devem os membros da Casa Legislativa se atentarem a todos os detalhes procedimentais previstos no Decreto-Lei 201 em observância ao devido processo legal. Assim, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos ouvem, um erro nos procedimentos, que pode chegar à anulação do ato de cassação, pode gerar um pedido de indenização por danos morais, por parte do prefeito, mesmo que todo o processo se baseie em denúncias fundamentadas e comprovadas dos atos de improbidade cometidos pelo prefeito. Por isso, o processo de cassação deve levar em conta todos os procedimentos legais, sem que se atropele qualquer conjuntura que normatiza a matéria. Escrito eu. Senhor presidente, já tenho
a minha opinião formada acerca da denúncia. Senhores vereadores, já comentei com alguns. Já, senhor presidente, conversei com o senhor prefeito, já coloquei a ele a minha posição. Ele sabe qual é a minha posição, e eu acredito que toda a população, as pessoas que estão aí me ouvindo, também já sabe qual é a minha posição. Cometeu crime? Errou? Infelizmente, somos todos seres humanos e somos passíveis de erro. Mas tem erros, tem coisas que a justiça não admite. Disse aqui, na outra reunião, se você estraga um grão de mostarda e estragar um caminhão, a carroceria de um caminhão cheio de semente de mostarda, aquele um representa por todos aqueles que estão dentro da carroceria do caminhão. Então, para a justiça, um grão, o erro de um grão de mostarda é o mesmo de um caminhão cheio de grão de mostarda. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Arnaldo.
Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria de dar meus parabéns pela sua atitude em convocar essa reunião, cumprir o regimento interno da casa. Eu acho que fez o seu papel. Muito bom. Meus parabéns. Né? Eu sempre falo que eu não vou aqui julgar o precedente referente à questão jurídica, mas eu vou julgar os fatos existentes na questão jurídica. Então, eu gostaria de comunicar primeiro, falar com a população aqui presente. Em nome do povo de Jaci, é que estamos aqui para representá-lo. Fomos eleitos pelo voto direto, né, para nesta Casa Legislativa cumprir a obrigação de fiscalizar o Executivo, defender os interesses do nosso município. Portanto, não podemos calar nem omitir nesse momento tão importante para a nossa democracia. Permita citar um trecho de Martin Luther King, em que ele diz: a cumplicidade com o erro em um lugar qualquer é o caminho para o desvio ético em qualquer lugar. Esta reunião que hoje realizamos é pragmática. O que está em jogo hoje, senhores vereadores e senhores presentes, não é somente a punição ou a conduta errônea por parte do senhor prefeito, mas esta reunião é sinal para todos os habitantes de Jaci sobre a credibilidade da Casa Legislativa, uma instituição fundamental para a nossa democracia, que é a nossa casa. Nós temos a função da preservação da coisa pública. Para isso fomos eleitos. Portanto, omitirmos dessa responsabilidade é o mesmo que dela participar dessa corrupção. A omissão é um dos fatores maiores erros atribuídos a um homem público. Não podemos conformar com essa situação. Nós, vereadores, temos que ser o exemplo e fazer exemplo. Num momento como este, não podemos mais ficar omissos e aceitar ou fingir não termos conhecimento dos graves erros cometidos pelo prefeito. A denúncia que recebemos do senhor Luiz Gustavo Vilas Boas, embasada na denúncia do Ministério Público, por si só demonstra a realidade para tomar uma decisão para um julgamento que é a cassação do prefeito José Maria Nunes, pelo cumpliciamento da sua atuação em função de interesses privados, quando deveria ser a defesa da coisa pública. Mas os fatos, senhores vereadores, apresentados na denúncia do senhor Luiz e da denúncia do Ministério Público, é apenas um fragmento de irregularidade cometida pelo prefeito. Eu, após assumir o cargo de vereador, tive o cuidado de analisar várias licitações ocorridas no Executivo. Constatei que a maioria delas havia graves irregularidades, que ocasionaram desvio de dinheiro público em benefício de particulares, não só de servidores do Executivo, como empresas que simulavam a prestação de serviços ou fornecimento de mercadorias. O escândalo encontrado nas licitações comprova claramente, sem qualquer dúvida, uma verdadeira quadrilha montada no Executivo para desviar recursos para o bolso de determinadas pessoas. Denunciei ao Ministério Público que todas essas licitações fraudulentas e todas as minhas denúncias foram aceitas e transformadas em processo contra a atual administração. Eu, se for citar, tem 12 denúncias, e todas elas foram acatadas no Ministério Público, transformadas em processo. Eu falo, a primeira, reforma e revitalização da Praça da Bandeira, que era um valor de só 111.500. Fizeram um aditivo de R$55 mil, sem a praça, de alguma forma, ter sido ao menos começado a obra. Né? A gente fala, eu falo que eu fiz aqui nessa casa, né? Eu fiz a denúncia referente a pontão existente, que naquele momento, em 2012, foram desviados, contábil, R$ 896.500, reais, quase R$1 milhão. Entendeu? Teve uma empresa aqui chamada Suminas Bombas, entendeu? Ela sempre ganhou os processos só. Então, ganhou um processo de 178 mil, ganhou um processo de 631 mil, no outro processo 684 mil, no outro processo de 1.135 mil, no outro processo de 536 mil reais. Isso aí, entendeu? E eu falo porque um dos processos era para a compra de bombas. Essas bombas nunca existiram. Compraram 3 bombas referentes. Cada bomba custava 33 mil reais e essas bombas, de acordo, não apareceram. Nós tivemos outro processo aqui referente à construção do espaço educativo, né? Que no qual a construtora MAG, né, ela tinha um valor exatamente de 613 mil reais para fazer a creche. E não foi feita. Entendeu? Mas eles conseguiram um aditivo com mais 400 mil. Isso foi no Ministério Público e foi aprovado. O Ministério acabou. Porque, na realidade, essa empresa MAG, de 8 anos de existência, só teve 2 funcionários. Como é que uma empresa dessa consegue fazer, na realidade, uma creche? Eu falo mais uma coisa, que está no Ministério Público, que foi realmente acatado, que foi o anel viário. Foram 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais foram designados em 2009, 2010, 2011, 2012, 2012, 2013. Era 1 milhão 250. Estava lá, na LDO, no plano plurianual, mas simplesmente não foi feito o anel e o dinheiro também não apareceu. Né? Hoje nós temos denúncia que nós fizemos aqui. Eu, na realidade, tive a colaboração do Márcio, né, que nós abrimos uma comissão de investigação, na qual constatamos que em 2013, 2014, foi desviado mais ou menos da questão de plantões, que a gente mais fala aqui, entendeu? Em torno de quase 3 milhões de reais. Isso está aqui, referente a 178 páginas, que é o relatório, mais 2.000 folhas em anexo. É essa aí que a gente consegue. Entendeu? Mas, infelizmente, senhores vereadores, a corrupção do Executivo de Jaci não limita apenas as compras, né, contratações e serviços. Após análise dos gastos de saúde, na qual constatei uma verdadeira quadrilha montada naquela secretaria. O desvio de recursos na forma de plantões é uma vergonha. Solicitamos uma comissão de investigação sobre gastos de saúde e o resultado já foi apresentado, nós já apresentamos. Entendeu? Constatamos com os documentos comprobatórios esse esquema de plantões médicos. Houve um profissional nessa área que chegou a receber por mês, a importância, 50 mil reais. Isso mesmo, apenas um profissional, além de exercer 2 funções em Jaci, trabalha em Secretaria de Saúde de Barros, né, é proprietário de uma empresa que está no processo, lá está esse processo aqui, né? E que ainda recebeu um Jaci por 50 mil reais. Os exemplos são muitos. Impossível declinar todos e apenas em uma reunião. O relatório da Comissão de Investigação tem mais de 2.000 páginas. Portanto, não existe qualquer dúvida sobre o esquema montado da Prefeitura de Jaci para desviar recursos. Senhores vereadores, é devido à exigência de ver da coisa pública que nós temos de ter atuação pautada, em especial por esse princípio. O exercício da coisa pública existe em nós, o sacerdócio do cumprimento do dever pela qual fomos designados, conforme o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, pela soberania e a vontade da popular. Muitas são as provas que cabalmente demonstram a prática não só de uma, mas de várias condutas incompatíveis. Podemos afirmar, sem qualquer dúvida, da quadrilha instalada no Executivo, na realidade, comandado pelo prefeito. Razão pela qual não resta outra consequência, senão a aplicação da pena máxima a quem desculpe com a ética o mandato para o qual a população elegeu. Sendo assim, só me resta uma conclusão, que esta casa aceita a denúncia do senhor Luiz Gustavo Vilas Boa, que o processo de cassação do prefeito seja iniciado. Solicito ainda que seja suspenso o recesso parlamentar, que até que a cassação se confirme. Não basta apenas que responsabilizamos os corruptos, mas temos que também encontrar a causa por exatamente os responsáveis. Eu espero que esta casa cumprindo com as suas responsabilidades constitucionais. É isso que nós devemos fazer como vereadores dessa casa. Obrigado.
Com a palavra, vereador Nelson.
Senhor presidente, amigos vereadores, especial ao meu companheiro Márcio Borges, do Partido dos Trabalhadores, e à população presente, boa noite.
Boa noite.
Senhor presidente, depois de tantas palavras dos meus amigos, o que eu tenho a dizer é que aqui não estamos perseguindo ninguém, não estamos implicando com o doutor Zé Maria, e muito menos querendo tirar ele do poder aonde o povo que votou nele. Só infelizmente, senhores vereadores, ele não cumpriu com seu dever. Eu me lembro quando eu fui eleito, eu confesso que eu não sabia nem o que era vereador, que era ser vereador. E por várias vezes nessa casa, eu ficava sentado aqui falando assim, o que eu tenho que fazer aqui? Até que eu resolvi pegar no pé do prefeito. E eu me lembro que nas reuniões do primeiro mandato, era gravada, e deve estar gravada para quem quiser ver, as palavras que eu falava nessa reunião, nessa cadeira. O prefeito não mora na cidade, o prefeito usa o carro da cidade para benefício próprio, o prefeito não cumpre sua obrigação de morar na cidade e de cumprir seu papel, que é de 24 horas como prefeito. E eu lembro que por várias vezes, acho que por muitas vezes, eu falei isso nessa casa. Então não foi só 4 vezes que o prefeito usou o carro da prefeitura. Então não foi só 4 vezes que o prefeito deixou de morar em Jaci. Ele fez isso há muito tempo. Até que um dia, a gente pediu, depois de tanto pedir, para ele comparecer aqui nessa casa, para ele poder se explicar. E eu me lembro que numa dessas perguntas que eu ia fazer para ele, era saber dele por que ele fazia isso, por que ele não morava na cidade, qual o problema dele morar na cidade que o povo elegeu, e por que ele usa o carro em benefício próprio. Eu me lembro que para ele estar aqui, eu fui impedido de fazer essas perguntas, e não fiz. Então, se as pessoas acharem que eu sou contra o prefeito, eu acho que está enganado, porque eu fui até a favor dele. Eu alertei ele por várias vezes, eu pedi para ele não fazer isso, mas não adiantou. Até no que deu. Então não foi a gente, não foi os vereadores que querem caçar o prefeito, não é a população que quer tirar o prefeito. Mas infelizmente, a gente vive numa democracia, onde as pessoas que erram têm que pagar. Vivemos um cenário hoje que dá vergonha de ser político. Mas eu, graças a Deus, quando falo que dá vergonha de ser político, eu não me incluo. E tenho certeza que os vereadores aqui presentes não devem incluir nessa frase. Por quê? Porque a gente sabe das nossas obrigações, a gente cumpre com as nossas obrigações, que é fiscalizar. Muitas das vezes as pessoas falam, vereador que em Jaci não faz nada. A gente faz é isso, é fiscalizar. Não é perseguir o prefeito. Como de várias vezes a gente foi perseguido pelo prefeito. E a gente não percebe o prefeito, a gente quis alertar ele para ele fazer uma boa administração. Não vamos falar se ele fez, se ele deixou de fazer. As coisas estão aí para a gente poder ver se ele fez. Não é mérito dele, foi obrigação dele fazer. Agora, se ele não fez, aí é problema dele. Então, amigos vereadores, população aqui presente, a gente aqui está aqui para decidir um fato que não foi inventado. Está aí, está no processo. E se o prefeito tivesse mentido, se ele tivesse falado assim, eu não usei os carros, eu moro em Jaci, se ele tivesse mentido, mas ele afirmou aqui, ele fala que ele não mora em Jaci, ele fala que usou o carro da prefeitura, ele fala que ele dá plantões. Então aqui não tem ninguém mentindo. A gente quer fazer valer a lei. Eu fico pensando, às vezes, por que uma pessoa chega a se candidatar a prefeito e não quer morar na cidade? O Márcio Borges falou uma coisa que eu achei engraçado, Márcio. Que você foi eleito e não morava aqui. E o vereador Marcelo, ele afirmou que na lei orgânica do município fala que o vereador é obrigado a morar na cidade.
Decreto lei 201.
Lembrar vocês que no mandato passado existia um vereador, que até me esqueci o nome, Marco Aurélio. Ele foi vereador nessa casa e ele morava em Lavras. Ele mora em Lavras. E esse ano, ele assumiu um mês de mandato aqui nessa casa. Para vocês verem que o primeiro comentário que a gente fez aqui, que a gente ia caçar ele porque ele não morava em Jaci, ele saiu. Entendeu? Então, por que o doutor Zé Maria não fez isso? Quando a gente alertou ele, por que ele não veio morar em Jaci? Eu converso com o doutor Zé Maria, eu sinto que ele caiu num abismo, que ele quer sair, mas ele não consegue. Ele ganhou a eleição de Jaci, ele até tentou governar em Jaci, tenta, mas ele tem as outras obrigações, que é cuidar da família dele, como ele me diz, que ele tem a família dele como eu tenho a minha, eu preciso do meu trabalho e eu preciso dele. Mas na lei fala, não tem como ter as duas coisas. Ou ele escolheria ser prefeito ou ser médico. As duas coisas não tem como. E por várias das vezes eu alertei o doutor Zé Maria disso. Por várias das vezes, quem quiser saber, é só pedir as gravações das primeiras reuniões. Eu acho que eu fiquei mais de um ano. Eu não fiz nada. Só falei que o doutor Zé Maria não mora na cidade, o doutor Zé Maria usa o carro da prefeitura. Então eu alertei ele várias vezes. E deu no que deu. Então, senhores vereadores, eu queria dizer para vocês e a população presente que aqui a gente não está para perseguir ninguém. Eu sei que eu posso, eu estou no meu cargo, eu posso ser denunciado por alguma coisa, vocês também podem, mas eu tenho certeza absoluta que se a gente for denunciado, a gente está sabendo por que a gente está sendo denunciado. Nada foi enganado, como não foi enganado o doutor José Maria. Vejo aqui nos documentos que não tem relatório dos carros onde o doutor José Maria usava. Eu me lembro muito bem que no começo do... quando eu comecei a trabalhar na empresa funerária São Francisco, que eu era funcionário, eu tinha a obrigação de cumprir com o relatório dos carros, todos os dias, aonde o carro foi, aonde deixou de ir, e eu deixei de cumprir. E eu fui demitido por isso. Me alertaram uma vez, eu fui punido com advertência, na segunda vez eu fui punido, na terceira vez eu fui mandado embora por isso. E paguei por isso. Fui descontado do meu salário o ato que eu cometi. Então a gente vive numa democracia onde as pessoas têm que ser julgadas. Eu acho que o doutor José Maria, ele vai ter o seu espaço para ele poder se defender, mas eu acho que não tem nem como mais, porque ele já confirmou que essas três finalidades que ele está sendo processado, ele demonstrou que ele cometeu o erro dele. Então, vereadores, vamos ter cautela, vamos deixar a perseguição de lado, vamos deixar o rancor de lado, vamos olhar para o povo de Jaci. Eu acho que a gente deve obrigação para o povo de Jaci. Quando a gente foi eleito, a gente jurou legislar para o povo de Jaci, então é isso que a gente tem que fazer. E não perseguir. Perseguir as pessoas. Não estamos perseguindo o Torres da Maria, a gente está usando das nossas leis para tentar, de fato, resolver isso. Então a gente pede à população que respeite a decisão dos vereadores. Se o vereador quiser votar contra, ele vota. Se ele quiser votar a favor, ele vota. Respeite a decisão do vereador. Eu tenho meu voto já formado, entendeu? Eu não vou ser, como posso falar, conivente com o mandato que o promotor, o juiz mandou para a gente. Eu não posso ser contra um pedido dele. Eu acho que se fosse uma perseguição, uma picuinha, alguma coisa assim, eu acho que eu deveria sentar, ver, mas uma coisa que já veio do poder maior que a gente, então eu não posso desobedecer e desacatar. Eu fui eleito para fiscalizar e eu estou fiscalizando. Ressaltar que, por muito menos, o prefeito de Lavras, ele foi cassado. Por muito menos que isso. E a gente deixou 3 anos passar para a gente agora, quando a gente fala na rua, mas por que agora falta só um ano? Deixa o prefeito administrar. A gente alertou ele mais de 3 anos. Eu pedi, eu falei, eu fui na sala dele. Ele, por várias vezes, ele falou que precisava trabalhar. Eu entendo a posição dele. Eu também preciso trabalhar. Eu tenho minha empresa, preciso trabalhar. Eu fui, para quem não sabe, eu fui perseguido nessa casa, como o vereador Arnaldo Campos foi perseguido. Não sei se os outros vereadores foram, mas eu acho que a gente tem que deixar a perseguição de lado, por quê? A gente tem que mandar de 4 anos, e o nosso já está acabando. Então, amanhã, pode ser eu, o prefeito de Jaci, pode ser o Arnaldo, pode ser o vereador Curi, pode ser qualquer vereador aqui. Então, vamos deixar a perseguição de lado e vamos manter a lei. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Rodrigo.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, visitantes, boa noite. Senhor presidente, hoje essa reunião marcada, essa reunião extraordinária marcada por Vossa Excelência, trata-se especificamente da documentação mandada pelo promotor, doutor Eduardo Padoa, e, a partir do dia de hoje, também pela denúncia feita por um cidadão jaciense, senhor Luiz Gustavo Las Boas. Aqui, senhor presidente, nós temos um relatório da promotoria com quase 200 páginas e um parecer da promotoria em torno de 100 páginas. Enquanto, foi muito bem lembrado pelo vereador José Marcelo, enquanto se tratava de uma denúncia, de um relatório, de um pedido da promotoria, e foi bem detalhado isso daqui, parabenizar o doutor Zé Edson, foi bem detalhado aqui, enquanto se tratava, no parecer dele, de uma denúncia do promotor, a casa não deveria, mediante lei, tais providências. Mas quando se ajuntou nesse processo uma denúncia feita pelo cidadão, jaciense, aí a gente entrou, né, no decreto de lei 201 aí, no artigo 5º, inciso 2º. Não é isso, doutor? Então, que fala bem claro aqui, que de posse da denúncia, o presidente da casa, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Então, pois bem, senhores, dentro dessa denúncia aqui, feita pelo cidadão jaciense, senhor Luiz Gustavo, já está anexado vários documentos que veio da promotoria, né, tais como depoimentos de motorista, depoimento de secretário e o depoimento, principalmente, do excelentíssimo prefeito, doutor José Maria Nunes. O próprio doutor José Maria está aqui, o seu depoimento disse que utilizou o veículo da prefeitura. Como já dito pelo vereador Zé Marcelo, que também, anteriormente a essa reunião, e hoje citou de novo o grão de mostarda, não enxergamos que seja uma coisa extraordinária o crime que ele cometeu, uma coisa exorbitante. Porém, mediante a lei, se ele cometeu um milhão, não interessa. Então, se ele utilizou desse carro umas 3 ou 4 vezes, conforme ele fala no seu depoimento, ou 1 milhão de vezes, não interessa. Né? Aos olhos da lei não interessa. É crime de responsabilidade fiscal. Então, senhor presidente, eu já tive conversando com o doutor Zé Maria, que por sinal é uma pessoa que eu gosto muito, né? Fui eleito na situação, fui eleito na coligação PDT-PSDB, que é o meu partido, o partido do prefeito. Fui, tive o prazer, através da pessoa dele que eu conheço, a pessoa do doutor Zé Maria, né, a pessoa. Convidei ele para ser meu padrinho de casamento, ele aceitou prontamente. A família dele, com quem eu tenho uma fantástica admiração, são pessoas que eu gosto, sabe? Só que relacionado a essa denúncia, a esse fato, nós não podemos misturar as coisas. Eu fui eleito por 227 pessoas que confiaram a mim, entendeu, as funções atribuídas a um vereador. E função essa que uma delas é fiscalizar o executivo. Então, não é porque eu gosto do prefeito, eu gosto da família dele, eu tenho que ser conivente com algum erro cometido por ele. Isso não justifica. Né? Então, como disse já para os demais vereadores aí, eu também já tenho opinião formada, e eu peço simplesmente ao senhor presidente, que eu já sei que isso é da índole dele, da competência dele, que utilize realmente o nosso regimento interno a fundo, a nossa lei orgânica, né, do decreto de lei 201, se necessário, federal, para que o andamento, se for ter o andamento dessa denúncia, seja feito embasadamente dentro da lei, dentro do que a lei pede, para que assim, entendeu, não prejudique ninguém, nem o denunciante, que é o cidadão de Assis, fez sua denúncia, e nem o prefeito, né, que é o denunciado. Então, nós estamos aqui não para fazer ou falar de picuinha política ou de perseguição política. Longe de mim. Tanto que acabei de dizer, gosto da pessoa do doutor Zé Maria a ponto de ser meu padrinho de casamento. Só que aqui nós não estamos falando da pessoa do doutor Zé Maria. Não da pessoa dele. Nós estamos falando do gestor que está à frente do executivo, foi eleito pela maioria da comunidade, o prefeito municipal, doutor Zé Maria. Então, para que não, né, seja prejudicado ambas as partes, eu espero que o senhor presidente, já disse, tem certeza disso, sua competência, os colegas vereadores, a comissão que for, né, eleita, se for eleita, faça seu trabalho embasado dentro da lei, o que pede a lei. Né? Muito obrigado a todos, boa noite.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Senhor presidente, vereadores, assessor jurídico, visitantes, nosso advogado do Marcos, professoras, secretários, funcionários, boa noite a todos vocês, seja bem-vindo a essa casa.
Boa noite.
Mas hoje eu gostaria de ser convocado aqui, nessa reunião, para votar um projeto de interesse do município, que seria um tratamento de água, um combate à dengue, não para atender essas denúncias que parte de pessoas que faziam parte das campanhas políticas. Eu como vereador, como presidente do PSDB, tenho a minha responsabilidade e a minha consciência de falar em nome da população. Doutor Zé Maria é uma pessoa que não merece ser tratado desta maneira, maneira com falsidade. Isso não. Doutor Zé Maria é uma pessoa respeitada. Doutor Zé Maria mudou essa cidade. Olha essa cidade. Só quem não enxerga. Porque quem enxerga vê a benfeitoria do nosso município. Olha a nossa saúde. Olha a nossa educação. Nós temos hoje uma saúde de qualidade. Tenho que parabenizar ali a professora Silmara, que está aqui presente. Porque pessoa competente, pessoa que merece aquele elogio. Tem a secretária do Meio Ambiente, Adriane, que faz seus trabalhos bem feitos. Tem o secretário de Saúde. Por isso, não é qualquer pessoa que pode se denunciar um prefeito da marca do Dr. Zé Maria. Porque eu me vejo aqui, nomes de pessoas que denunciou Dr. Zé Maria. Claito! Só joga chujo! Só joga chujo! E outros mais que estão aqui assinando a denúncia. Procura a índole de cada um. Aí vocês veem qual o cidadão. Mas, minha gente, não adianta. Porque a justiça, ela vem de cima. Nós temos um exemplo aqui. Quando tem muitas empresas aqui, contrata o cidadão para trabalhar. Depois, na hora de acertar, tem que ir para o Ministério Público para acertar. Porque os patrões não têm consciência de acertar. É covardia, não dá valor no trabalhador. Não adianta. Porque é aquele detalhe. Eu sou fiel àquilo que eu faço. Porque o Dr. Zé Maria mostrou para a população de Jaci a qualidade dele. Ele conquistou a população de Jaci com o trabalho dele. Não adianta meia dúzia querer se criticar. Porque você se ganha política é com trabalho. E ele vem demonstrando isto. Quantas famílias, doutor Zé Maria, estende a mão para eles. São pessoas que hoje não agradecem. Mas esse é o mal de cada um. E não adianta. Qualquer pessoa tem direito de criticar. Mas critique certo. E mostre a sua competência. E mostre a sua competência. Não adianta falar. Por que o vereador não denunciou? Teve que buscar lá fora um cidadão para denunciar. Eu tenho certeza que o exemplo de Lavras está aí para todo mundo ver. Eles afastaram o prefeito Marco Xerém. Desde quando o Sino assumiu, o que virou Lavras? Não adianta querer travar a administração, querer travar o desenvolvimento do município. Nós temos que pensar lá em cima, não pensar aqui embaixo. Eu tenho acompanhado essa votação do Congresso, que a vergonha maior está lá em cima. Além de responsabilidade, é que foi atingido, é na onde que eles estão querendo pedir a impeachment da presidente. Será que sou eu que acompanho isso? Ou os outros fazem de conta que não estão assistindo? Então não adianta. Não importa. Igual aquele detalhe. Eu, Sebastião Leonardo Mesquita. Peço ao presidente que tenha a presidência. Cadê o presidente? Que tenha a presidência. Quanto presidente? Aqui é soberano, que eu peço que tenha a presidência. Presidência.
Ele já acalmou, senhor vereador, já acalmou.
Não, eu quero que tenha a presidência.
Que providência
você quer que... Mas você tem, olha na Constituição aí, que você vai ver o que você está vendo aí. Você está sentado na mesa, você vê o que você pode ver aí. Ah, ué. Ó, senhor presidente, qual a presidência, qual a posição você vai tomar nisso aí?
Não é permitida a manifestação, se o senhor continuar manifestando, a reunião será suspensa. Vou continuar.
Por isso, pessoal, que vocês estão vendo qual a íntegra das pessoas. Porque em Jaci não merece isso que está acontecendo. Isso é uma falta de consciência. Porque quando eu olho aqui no plenário, eu, Sebastião Leonardo Mesquita, olho hoje de cada um e conheço todo mundo igual a palma da minha mão. Não adianta querer me criticar, querer falar, porque não adianta. Eu conheço todo mundo. Eu conheço todo mundo. Sei o perfil de cada um. Hoje aqui tem pessoas aqui assim, você não sabe quem que é pai, você não sabe quem que é mãe, você não sabe quem que é filho. É isso que a pessoa deveria pôr consciência na cabeça. Muitos anos atrás, em Jaci, me parece que teria uma usina de álcool. Cadê essa usina de álcool? Ela sumiu daqui no município, ninguém viu ela. Alguém fez alguma denúncia? Não. Por quê? Então fica no ar para cada um. É a primeira vez que eu vejo querer afastar um prefeito porque ele trabalha. É a primeira vez que eu vejo querer afastar um prefeito porque ele trabalha. E não adianta, gente, porque muitas vezes que o doutor Zé Maria socorreu muito cidadão daqui de Jaci, muito cidadão daqui de Jaci, eu tenho certeza que essas próprias pessoas ainda voltará novamente, ou sendo prefeito, ou não sendo prefeito, atrás do doutor Zé Maria. Vocês podem ter certeza disso aí. E o coração que ele tem, ele vai te estender a mão da mesma maneira. Quantas vezes, por exemplo, o doutor Zé Maria foi acionado para transportar paciente de um hospital para o outro? Ele chegava junto. Eu espero o reconhecimento de cada um. Só aquele que não tem amor em pai, não tem amor em filho. Aí sim. Vocês podem ter certeza que aquele que tem família e tem responsabilidade, ele não faça uma coisa dessa. Nós estamos vendo a nossa cidade. A nossa cidade hoje, ela tem sentido. Olha o passado e olha hoje o presente dessa nossa cidade. Hoje, por exemplo, temos duas funerárias. Se está certo ou errado, eu não sei. Mas temos duas.
Essa plenária não me fez.
E não adianta. Não adianta. Porque Ijaci hoje está no caminho certo. Aquele que achar que deve travar, que trava. Mas eu não. Eu sempre estou com o doutor Zé Maria e sempre estarei. Hoje, amanhã e sempre. E muito obrigado a todos vocês.
Passando para a segunda parte. Conforme determina o artigo 5º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, coloco a denúncia do senhor Luiz Gustavo Vilas Boas em votação. Os vereadores tiver de acordo, permaneça sentado, o contrário se levante o manifesto.
Eu
sou contra, presidente. Eu sou contra porque essa denúncia, eu acho que poderia ser por qualquer um cidadão, conforme está aí na lei. Mas, você pode ter certeza, seu presidente, que isso aí é uma ratelação.
Senhor presidente, eu vou seguir as palavras do vereador José Marcelo, que essa votação de hoje é votação política. E eu vou obter o meu voto. E também quero deixar bem claro, obtendo o meu voto, e quero deixar bem claro que amanhã na internet vai estar cheio de palavras. Eu não dependo da prefeitura, não dependo do prefeito, tenho meu serviço, trabalho até em 4 empregos. Vou sair daqui agora, está me ligando aqui, ó, para mim, para o posto de gasolina, para esquecer 30 carretas. E às vezes aqui dentro aqui, quando vejo gente ficar no rindo, tirando chacota, às vezes vai depender mais da prefeitura do que eu. Eu não dependo da prefeitura. Estou obtendo o meu voto, estou falando bem alto, porque está gravando, para amanhã não mudar a minha palavra. Porque eu não sou o único de mudar a palavra, não. Então estou obtendo o meu voto. Só isso.
Pela ordem, senhor presidente, eu levantei porque eu queria justificar meu voto. Entendeu? Como eu disse na minha fala, isso aqui não é um politicagem. Isso aqui é uma coisa que o promotor mandou para a gente fiscalizar e cometer.
Por que isso aqui na Câmara não é politicagem?
Não, Leandro, por favor. E em questão de funerária, aqui a gente não está julgando que se a funerária minha ela é idônea ou não é. A gente está julgando os atos cometidos pelo prefeito. Queria também deixar bem claro, como já foi dito nas minhas palavras, aqui, né, acredito eu que não tem vereador fazendo politicagem ou então fazendo alguma perseguição à pessoa do Dr. José Maria. Tem nada disso. Aqui eu acho que tem um vereador votando dentro do regimento interno, dentro da lei orgânica e aceitando as denúncias conforme está dentro do regimento do decreto 201. Então não tem perseguição à pessoa do Dr. José Maria. Não tem. Conversei com ele essa semana durante horas. E ele sabe que da minha parte não tem nenhuma perseguição à pessoa do Dr. José Maria. Né? Senhor presidente, o presidente vota também? Vota, né?
Pela ordem, senhor presidente. Estou vendo que está tendo aí uma divergência quanto ao quórum para aceitação da denúncia e também a instalação da comissão. Eu sou da opinião que Vossa Excelência termine essa reunião e faça consultas e marque uma nova reunião definindo esse quórum para a gente aceitar ou não essa denúncia e instalar essa comissão. Porque, como eu disse no meu pronunciamento, se houver um erro, tem jurisprudência que diz que o quórum é 2/3. Já tem alguns que falam que é maioria absoluta, para a gente que não começar errado. Nós temos hoje, por exemplo, a ausência de um vereador. O vereador Lino aí já disse que lá vai sair da reunião, não vai participar do final da reunião. A gente pode ter... Então, Vossa Excelência pronunciou errado.
A questão, Zé, por favor.
Você falou?
Vereador, a maioria absoluta passou. maioria absoluta passou. Dois terços.
Um minutinho, por favor, 5 minutos da... Não, só para conversar com o assessor jurídico. Fala, meu senhor.
Vou continuar aqui falando.
Ele tem seu problema. De acordo com a votação que foi aprovada a aceitação da denúncia, e pelo parágrafo 1º do artigo 45 da Lei da Municipal, proponho aos senhores vereadores que no sorteio será respeitado com comunidade partidária, havendo partido com 2 vereadores, de modo que o segundo, se for sorteado do mesmo partido, será desclassificado. determinando aqui o sorteio, convido os senhores vereadores, senhor Arnaldo, senhor Lino, para serem escrutinadores, por favor. Pega a mão aqui, os dois carecas. Os dois carecas, você vai ficar pensando no ouvido do outro. Não, você não escuta. Espera aí que o jogador dos dois aí que fizesse a leitura e colocando dentro da urna, por favor.
Onde
fica isso?
Onde
fica
isso aqui?
Valendo e colocando aí dentro.
Tá ligado?
É.
Valendo, dobrando e colocando aí.
Carlos Antônio Aparecido Barbosa, PHS. Ele pode?
É, se quer dúvida, ele sai fora. Ah, tá.
Mas tem que estar presente.
Eu não, acho que eu não posso representar.
Não, tem que estar presente.
Não, eu sou presidente.
Tá. Rodrigo Douglas Vilas Boas. Nelson Mesquita Galvino. Nino dos Santos Filho. José Marcelo de Andrade Botelho. Sebastião Leonardo Mesquita. Arnaldo Gabriel Campos. Márcio Luiz Borges.
Agradeço. Vocês convidaram a secretária de a diretora que pudesse fazer a retirada, por favor? Escolha os três nomes. Vereador Márcio Luiz Borges. O vereador Sebastião Leonardo. De acordo com o que foi lido no início, o vereador Nelson Alvino também, que seria o segundo também, que era representante do PT, também fica desclassificado. Carlos Antônio Pacífico Barbosa, esse, gente, eu até deixaria um pouco... que é uma questão que o senhor Júlio pode estudar melhor a respeito de questão partidária. Por eu ser presidente, se não posso estar representando a... Tem que, aí, no caso, teria que ser realmente o vereador que está ausente. Mas ele não tem forma de já presidir, continuar presidindo a reunião. Porque ele já tem que escolher o presidente e o membro. Obrigado. Agora, gostaria de pedir ao vereador Sebastião, ao vereador Márcio, que pudesse chegar na sala do vereador e escolher seus informais antes de 5 minutos, o relator e o presidente.
Presidente, pela ordem, vai ter 2 pessoas para fazer a participação?
Não, 3. Porque o outro está ausente. a representatividade que eu falei no início, partidária, seu caso.
Gente, eu estou uma dúvida. Era questão só da escolha das pessoas, não tinha questão partidária, não. Tem?
Não, mas a escolha são dois casos diferentes. O juiz passou, segundo ele, foi até livre, parece.
Dentro do sorteio, se sorteado sai dois mesmo partido, o último fica descansado. O Márcio lá no meu. Aí tem o senhor, tem os dois, eu com o Carlos, os dois. Artigo 45, você tem? Artigo 45, da verdade. O vereador vai pronunciar com quem? Como ficou?
Senhor presidente, poderia ter dois métodos para fazer a definição da composição da comissão, né? O Sebastião Leonardo já desde o início solicitou para a reletoria
da comissão, não havendo consenso no método de sorteio, eu falei assim, ó, já que você vai pegar a reitoria, eu pego o membro e o Carlos presidente pega o presidente.
Você já vem em contato com o seu Carlos, na Câmara também, ele encontrar e logo seguir vocês dois também, que os trabalhos não terão recesso.
Não vai ter recesso, né?
Os trabalhos da comissão não.
Presidente, mas o recesso é um direito para os vereadores.
Você tem que seguir o decreto 201, vocês têm que procurar fazer de forma dentro da lei, gente. Aí vocês vão analisar aí a questão de contratação, de pra acompanhar, tudo aquilo que estiver ao alcance da Câmara para que o trâmite corra da forma adequada, a Câmara está à disposição. Gente. Então vocês primeiro usam aí o assessor jurídico já é, e logo em seguida vocês dependerem do trabalho para que seja êxito, a Câmara está à disposição. Agora, só penso aqui alguns comunicados, que dia 24 de dezembro, 9, era expediente na Câmara, e nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, o expediente será interno para fechamento das contabilidades da Casa. Os trabalhos serão suspensos pela abertura da ata.